Boston fans have already started to carry Coach Red Arrow back off the court.
Bill Russell's the most valuable player in the game, and many fans across the country hail him as the greatest ever to hit the NBA.
Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo mais episódio do Bar do Bill, o bar mais amado do Brasil. Hoje eu estou recebendo aqui o Vitão, nosso companheiro do bar, para fazer um bate-papo especial sobre uma das lendas da NBA, né, Vitão?
É isso mesmo, e aí, galera, boa noite, tudo bom? Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora que a galera está escutando isso aí. Mas vamos falar um pouquinho dessa lenda aí, né, cara?
Então, dando sequência ao nosso podcast sobre as lendas, hoje nós vamos falar sobre o Kobe Bryant, né, que marcou uma geração, para muitos é o maior jogador de todos os tempos, né, se a gente for ver os vídeos dos jogadores da NBA sendo perguntados quem é o GOAT, muitos caras dessa geração falam que foi o Kobe, e a gente vai falar um pouco sobre a importância que ele teve para a NBA, né.
Uhum. O Kobe, na verdade, ele foi um cara que, assim, ele teve um, não sei se foi o trunfo ou se foi a ruína dele, né, por ele parecer demais com o Michael Jordan, né, cara? Tipo, o estilo de jogo dele é muito parecido com o Michael Jordan, então tem gente que não coloca ele nem no top 5 por conta disso aí, por causa das comparações. É muita comparação por um basquete ser muito igual um ao outro, e acaba que tem gente que não coloca ele no top 5, tá ligado, demais das histórias. Para mim, né, para mim, ele tá em terceiro, né, primeiro é o Jordan, depois é o LeBron, e depois o Kobe, mas tem gente que não considera isso justamente por causa do estilo do jogo dele. Mas, na minha opinião, ele, cara, foi um puta jogador, o cara destruiu tudo na época que jogou, só não ganhou mais coisas justamente por conta disso aí. Eu acho que teve muita gente que não se adaptou tanto ao estilo de jogo dele, e eu acho que ele só não foi mais vezes MVP por conta disso, entendeu?
É, eu concordo contigo. É, o Kobe, na verdade, ele foi poucas vezes MVP da NBA, né? Acho que ele foi só uma ou duas, mas ele é um cara que marcou a NBA em vários sentidos, né? Por exemplo, o público lá da Ásia, que a NBA tem hoje, foi construído muito em função do Kobe, né? Das idas dele pra lá e dos, como é que fala, dos training camp que ele fez lá fora, né?
Não, ele tem um projeto lá, né, junto com uma organização lá da China, que ele financia várias jovens lá da China e tal, que são entusiastas de basquete, para poder incentivar e tudo, principalmente quem não tem muita condição. Então ele realmente é muito importante lá.
É, ele é o, na China ele é o cara que mais fez o basquete crescer. Isso é algo que é, na China não, na Ásia, de forma geral, né? Isso é uma coisa que ajudou muito a NBA nessa expansão para lá, junto com a função do Yao Ming, ter vindo jogar na NBA e tudo mais, mas o trabalho que o Kobe fez lá é algo que realmente é absurdo. E, tipo, o Kobe tem várias e várias marcas que podem ser exaltadas, né? Primeiro, ele é o único jogador na história da liga que tem os dois números aposentados, né? Que é o 24 e o 8. E se a gente for analisar, tipo, o que ele fez com o número 8, o que ele fez com o número 24, são, se fossem jogadores distintos, seriam dois jogadores no Hall da Fama.
É, exatamente, porque o cara destruiu com as duas. É tipo o Jordan antes e depois do beisebol, tá ligado? O cara destruiu antes e destruiu depois.
Sim, é como se o Jordan tivesse jogado com a 45 ali, que ele jogou só no retorno, se tivesse jogado até o restante da carreira, ele provavelmente teria duas camisetas aposentadas, igual o Kobe. Mas o Kobe é o único que tem esse feito realizado. Ele tem a segunda maior pontuação da história, né? Que são aqueles 81 pontos, que aquele jogo absurdo contra o Toronto Raptors.
Uhum. E ele também foi o cara que, na verdade, ele teve aquele problema com o Shaq, né, cara? Eu acho que um dos motivos também que ele não teve mais títulos foi por causa dessa briga com o Shaq aí, que eu acho que foi muito crucial. Eu acho que se o Shaq tivesse continuado no Lakers ali com ele, Talvez ele tinha até mais títulos que o Jordan, hoje em dia, não sei, né? É uma coisa muito difícil de se dizer.
Eles podiam ter criado uma dinastia imbatível, né?
Imbatível, com certeza, porque ele era um cara muito foda, o Shaq era um cara muito foda, e ele não foi campeão só com o Shaq, né? Porém, o Shaq era um cara que poderia levar ele e vice-versa, né? A muitos mais títulos, mas depois veio o Marc Gasol, né? Marc Gasol? Não, Pau Gasol, desculpa.
Pau Gasol.
O Pau Gasol, e eles também foram campeões, porém não foi aquele mesmo time destruidor, né, que foi Kobe e Shaq. Mas o Kobe também, né, é meio indiscutível falar dele. O cara teve aquele último jogo dele lá, que...
60 pontos.
Não, fora os 60 pontos, cara, que teve até uma entrevista que o Gordon Hayward deu, que disse que deixou ele fazer a cesta porque queria ver ele fazendo 60 pontos, tá ligado?
Claro.
E depois teve mó treta por conta disso aí, mas isso mostra, cara, o quão respeitado esse jogador é dentro de quadra, a ponto de um jogador deixar ele fazer a cesta só pro cara ter uma despedida foda, entendeu? Então ele não foi qualquer um na história, né?
Não, ele fez muita coisa dentro da NBA, assim. Eu tô procurando aqui as médias certinhas dele. Mas o Kobe teve uma primeira temporada ali de novato que foi bem, bem, bem fraca, né? Não teve uma grande, não despontou, mas depois que ele começou a se encaixar na NBA, porque ele veio direto do high school também, né? Kobe, naquela época os caras iam do high school e o Kobe foi um desses jogadores que foi direto do high school e que nem foi selecionado pelo Lakers, né? Foi selecionado pelo Charlotte trocado. Mas olha a diferença, na primeira temporada ele fez 7,6 pontos por jogo, né? Na segunda ele já tinha média de 15 pontos por jogo. E aí daí pra frente só aumentou. E aí na quarta temporada ele já alcançou média de 22, e aí ele foi subindo. Teve média de 35 lá na temporada de 2005-2006. Então, tipo, o Kobe sempre foi um pontuador nato. E realmente a questão dele ter o jogo muito parecido com o Jordan foi uma coisa que... O pessoal critica, muita gente critica, mas eu exalto, porque eu acho sensacional isso, porque ele tem um vídeo, tu provavelmente já deve ter visto, que se tu olhar, os caras fizeram uma montagem do Jordan e do Kobe mostrando as jogadas deles, né? E é muito igual,
Isso aí passa direto na televisão, propaganda.
Demais.
Véio, o movimento, é impressionante que o movimento é igual.
Tudo,
cara,
o fadeaway, o giro...
Eu fico imaginando esses dois caras jogando na mesma época. Eu não sei nem o que poderia ter acontecido, tá ligado?
Eles jogaram até, mas jogaram um pouco, né?
Não, tô falando, imagina se os dois são draftados no mesmo ano, tá ligado?
Ah, sim.
Então, tipo, ia ser um... Eu não sei se um ia anular o outro. Eu não sei se os dois iam acabar jogando junto. Eu sei que ia ser uma loucura. Ia mudar totalmente o rumo da história. Talvez o Jordan não teria sido o que foi por causa do Kobe, não sei dizer isso, mas é uma coisa muito, muito foda, cara, ver como que os dois jogadores são tão parecidos assim. E uma coisa que vale ressaltar muito também da história do Kobe, né, cara, é a longevidade dele no basquete. Ele foi o maior jogador que jogou numa equipe de basquete de Los Angeles, né, juntando o Lakers e o Clippers. Ele foi o que mais jogou. E ele também é o segundo maior jogador da história da NBA que jogou apenas por uma equipe, né? Que jogou 20 temporadas
pelo
Lakers.
Ele jogou 20 temporadas.
Ele só perde pro Nowitzki, que jogou 21 pelo Dallas.
Não, e sem contar que o Kobe podia ter terminado a carreira dele quando ele rompeu aquele tendão de Aquiles, né?
É.
Foi uma
lesão
bem séria,
e tal.
Ele já tava velho.
Só que o Kobe nunca foi um cara de desistir, né, cara? Por isso que tem
Exato.
A questão do Mamba Mentality. Uhum. Ele não ia desistir, ele provavelmente tinha na cabeça dele onde ele queria chegar no basquete, ele não tinha chegado ainda na cabeça dele, e ele queria chegar lá, cara. Então ele decidiu jogar e foi e conseguiu, né?
E tudo que ele fez dentro de quadra foi sensacional. Infelizmente a gente nunca ia saber como é que seria o Kobe como treinador, né? Porque ele tava treinando a Gigi, né? E as meninas da escola dela, né? Os campeonatos. Eu queria ver muito o Kobe como treinador da NBA. Eu acho que ele seria um, pelo menos por essa questão da mentalidade dele, e pela consciência que ele tinha de jogo, eu acho que ia ser pô, ia ser um grande treinador. Pelo menos teria
É,
tudo
eu
para ser,
acho
né?
que poderia ser mesmo, porque ele realmente é um cara muito focado, né? Fora que ele treinou vários jogadores da NBA que hoje estão aí
Muita gente treinava
despontando,
com ele.
como o
O
Tatum,
Antetokounmpo.
o Antetokounmpo, teve também o Jimmy
O James
Butler já treinou
Harden,
com
acho que treinou
ele,
com ele
o
também.
James Harden. Então, assim, ele treinou muitos caras que hoje em dia estão na elite do basquete. Então, imagina esse cara treinando um time, velho. Todo mundo do time, né? Eu imagino que um plantel do time do basquete tem o quê? Uns 20 jogadores? Eu não sei exatamente.
É,
Imagina.
mais ou menos isso, porque roda os caras que vão pra D-League, ficam 15
É.
listados, acho que é mais ou menos isso, uns 20, 18.
Imagina 20 jogadores sendo treinados pelo Kobe Bryant todos os dias, velho. Véi, isso é uma coisa de louco, porque beleza, o Coach K é um cara muito bom, porque ele tem esse histórico de revelar jovens estrelas, só que ele só fica naquilo ali na seleção. É, teve o Popovich, né, que
Isso.
dispensa apresentações, só que ele é muito bom. Porém, o Kobe, cara, o diferencial dele é que ele foi uma lenda do basquete, coisa que o Coach K e o Popovich não foram. Então, esse cara, como treinador da NBA, é uma coisa que, infelizmente, para a tristeza de todos, a gente nunca vai ver. Mas que eu gostaria que tivesse acontecido, cara.
O Kobe tem muitas coisas diferenciais, né? Por exemplo, tem aquele jogo que ele jogou que ele estava arremessando com a mão contrária porque estava com o dedo quebrado. Ele jogou arremessando com a mão esquerda, né? Até o próprio jogo que ele rompe o tendão de Aquiles, ele volta com o tendão rompido para a quadra, bate os lances livres e depois que ele vai pro vestiário para pensar no tratamento, né? Ele
É,
tinha
ele
uma
pensa.
essa questão absurda da mentalidade dele.
Ele pensa no jogo primeiro, depois no fora disso. É incrível como a mentalidade dele funciona, que tem até um vídeo que é muito engraçado, que o Matt Barnes pega a bola, tá ligado? E meio que finge que vai jogar na cara dele, o
E
cara
ele nem
nem
pisca.
pisca. O cara nem pisca, tá ligado? Ele devia estar tão pilhado no jogo que, tipo assim, talvez ele nem viu o cara fazendo aquilo. De tão foda que é, né?
Exato. O que que o Kobe foi? Jogou 20 temporadas, ele foi All-Star em 18, foi 5 vezes campeão da NBA, 12 vezes ele foi selecionado para o All-Defensive Team, 4 vezes MVP. Do All-Star Game, foi uma vez só MVP da Liga, que foi na temporada de 2007-2008, duas vezes cestinha, duas vezes MVP das finais e 15 vezes ele foi eleito para o All-NBA. Então ele teve uma
É,
carreira
né?
muito sólida, muito, muito, muito
E
bem
ele é o maior
consolidada.
campeão do. E ele é o maior campeão também do MVP do All-Star Game, com 4.
Isso.
Ninguém mais ganhou mais MVP de All-Star do que ele, então.
Não, e ele certamente ele é o maior Laker da história. E é difícil ser o maior Laker da história, né? Porque tem ali Kareem Abdul-Jabbar, tem Magic Johnson, tem Jerry West, Elgin Baylor. Tem muito nome pesado que jogou no Lakers, né?
É, cara, e se você for pensar também, tipo. Ele tem uma estatística que ele já marcou mais de 40 pontos em um jogo 122 vezes, cara. Ele só fica atrás do Michael Jordan e do Chamberlain, tá ligado? Então, assim,
Sim.
ele já marcou 50 pontos 25 vezes, 60 pontos 6 vezes. Então, ele é um cara que, assim, é muito difícil de chegar no patamar dele em qualquer time que ele fosse. O único time, eu acho que, para mim, que poderia. Assim, bater assim, seria só o Bulls, né? Porque teve o Jordan e o Heat que o LeBron passou por lá, e aí dá para ter umas comparações assim, mas eu não acho que o LeBron nunca vai conseguir chegar no nível que o Kobe chegou no Lakers, tá? No Lakers, eu acho que o LeBron nunca vai conseguir. Para mim, o LeBron é mais jogador que o Kobe por questões de habilidade, de dominância na liga e tudo mais. Porém, para mim, a grandeza do Kobe é diferente, entendeu? Para mim, o Kobe. Como que eu vou te explicar isso aí? Para mim, questão de habilidade, o LeBron é melhor, mas questão de jogador no completo, para mim, o Kobe é melhor que o LeBron, entendeu? Ele é
Eu
maior
te
assim.
entendo porque eu considero o Kobe maior também. Ele é maior pro basquete, pra NBA. Tipo, dá pra dizer que ele fez mais pelo NBA do que o LeBron fez, né, teoricamente.
Sim.
Mas na questão de jogador, realmente, o LeBron é mais habilidoso, mas o Kobe eu acho que é maior pelo que ele fez. E o Kobe, bom, eu odiava o Kobe quando era novo, né? Eu tinha pavor do Kobe exatamente por causa disso, porque ele era muito parecido com o Jordan e muita gente falava que ele ia ser maior que o Jordan. Eu dizia assim: não tem como alguém ser maior que o Jordan, isso é possível, não tem como, né? E o Kobe para mim foi o cara que chegou mais perto do Jordan, disparado, de
É,
grandeza.
eu também acho, tanto que ele tem uma marca que vem até hoje, né? Ele foi o último cara, junto com o Shaq, né, e aquele time do Lakers, que ganharam 3 títulos seguidos. Ninguém mais ganhou até hoje. Isso.
Exatamente. Não, e
Então.
o. Eu ia falar outra coisa que agora me veio na cabeça e me esqueci. Que o Kobe tem uma marca, acho que só ele que tem, né? Ele tem uma sequência de jogos com 40 pontos, uma temporada absurda. Eu não lembro qual temporada que é, mas sei que tem uma temporada que ele fez, acho que não sei dizer quanto, mas eu sei que foram vários jogos, assim, uma sequência de pontuação bem elevada, tipo 40, 50 pontos. Uma sequência, acho que foi na temporada que ele foi MVP, 2007, 2008.
2007, 8.
Não tenho certeza, mas acho que foi. Vou ver se eu acho aqui.
É, enfim, o Kobe, ele é um cara que não adianta o pessoal querer ficar diminuindo ele, e eu, na verdade, eu não sei nenhum motivo por que o povo tanto diminui o Kobe, tá ligado? Os caras que querem me falar que Kareem Abdul-Jabbar, que Bill Russell, que o Will Chamberlain, que enfim, outros caras são maior que o Kobe, cara. Eu não entendo isso, tá ligado? Até hoje eu não entendo, porque, velho, é só você ver por questões no geral. Se você pergunta pra uma pessoa leiga sobre basquete, provavelmente ela vai conhecer o Michael Jordan, o Kobe Bryant ou o LeBron. Não vai, o cara não vai. Você não vai chegar num cara que gosta de futebol, ele vai meter um: ah, eu gosto do Kareem Abdul-Jabbar. Mano, não vai. Por quê? Porque esses três caras foram os que mais revolucionaram o basquete e, consequentemente, foram os mais populares. Então, véio, é uma coisa que, tipo, não precisa nem de muita explicação. Tem as explicações para provar isso, mas não precisa, porque por si só já consegue ver o tão grande que o jogador foi, entendeu?
Sim, foi em 2007. O Kobe teve uma sequência de quatro jogos de pontuação bem alta. O primeiro jogo foi 65 pontos contra o Portland. Depois ele fez 50 pontos contra o Minnesota. Aí contra o Memphis ele fez 60 pontos. Contra o New Orleans Hornets ele fez 50 pontos. Ele tem uma sequência de quatro partidas de 50, pelo menos 50 pontos. E acho que ninguém mais fez isso na liga. Talvez o Will Chamberlain tenha feito lá no, naquela época que era ele o grande nome da liga. E essa foi a temporada que ele foi MVP.
Nossa, e outra estatística muito foda dele também, que o Kobe Bryant no Lakers, ele é líder em jogos, em minutos, em pontos, field goal, 3 pontos e lance livre, tá ligado? O cara é líder em tudo. Nenhum cara que já jogou no Lakers, e olha que só jogou estrela no Lakers, conseguiu bater algum desses stats dele, tá ligado?
Ele é um cara extremamente diferenciado acima da média. Não tem comparação plausível para ele. É aquela história, né? Tem jogadores que não podem ser comparados. Tipo, Jordan, Kobe, LeBron são caras que tu não pode comparar. Will Chamberlain são caras que são muito à frente do seu tempo, são acima da média. Não tem como tu comparar alguém com eles. A gente tem que aproveitar e apreciar os caras, né? O
É, cara,
Chamberlain a gente não
e
viu, o Jordan eu vi muito pouco. Quem quiser ver o Jordan só no YouTube hoje em dia, né? Mas o Kobe a nossa geração pegou. E o LeBron a gente acompanha, né? Desde que entrou na liga praticamente.
É, eu consegui ver alguns jogos do Kobe, e é por isso que eu comecei. Foi por causa de dois fatores. Eu comecei a torcer pro Lakers por causa do Kobe, mas aí acabou que eu passei por uma fase da minha vida que eu não tava muito mais querendo ver as coisas. Aí eu vi alguns jogos, mas não via muito NBA. Depois eu voltei a ver NBA por causa do Curry, tá ligado? Mas quem me fez torcer pelo basquete todo, e o time que eu escolhi, foi o Kobe, tá ligado? Porque porque eu vi ele jogando, eu ficava louco, aí eu comecei a torcer pro Lakers, e aí eu torço pro Lakers até hoje, desde aquela época, por causa do Kobe, tá ligado?
Exatamente, o Kobe é um cara que manteve a NBA em alta nos anos 2000. A geração de 2000 ali era muito boa. E o Kobe era o principal jogador daquela época.
Pois é, eu fico pensando, cara, o que que passa na cabeça das 12 equipes que passaram ali no draft, tá ligado? Porque ele foi a 13ª escolha do draft. E aí,
E aí, o
tá
Charlotte ainda
ligado?
trocou ele, né?
É, o Charlotte escolheu, ainda trocou, né? Ainda
Trocou
foi,
pelo
não foi 12 equipes,
Divac.
foram 13.
Trocou pelo Divac.
Pois é, cara, o cara. Eu fico
E
imaginando esse tipo de coisa.
os caras lembram até hoje, né? O quanto o Jerry West foi inteligente, né? Em ter tido visão de pegar o Kobe e trazer ele pro Lakers.
É sorte também, né, cara? Porque, tipo, no high school, cara, é muito difícil saber quem que vai ser uma grande estrela, tá ligado? Você vê aí que muitos caras que viram estrela, às vezes o cara foi terceira escolha, quarta escolha, ou até mais embaixo, tipo o Jokic, que foi um steal completo. Então, são raras as vezes que a primeira escolha realmente se torna uma estrela, entendeu?
Exato. Não, e do high school mesmo, acho que o Kobe é um dos que foi mais top, né? O Kobe, o LeBron. Aí tem outros nomes que vieram direto do high school, tem o Kevin Garnett, o Jermaine O'Neal teve a carreira boa até dar aquela função da briga lá, e aí a carreira dele acaba se perdendo ali.
É, por falar nisso, você sabe que agora parece que vai permitir de novo isso, né? Os meninos vêm direto do high school por causa do Zion. Porque os caras não falam que. É, desde a época do LeBron já tinha meio que essas especulações e tal. Porém, não era tão forte assim. Mas a partir do Zion, o povo já começou a perceber que tem muitos jogadores que no high school já estão preparados para NBA. E era o caso do Zion. Não sei se você chegou a acompanhar a trajetória do Zion no high school, cara,
Eu peguei muito pelo
era
Instagram,
tipo
né?
assim, você ficava olhando aquele jogo ali, você ficava assim, cara, por que que tem um cara de 25 anos jogando com as crianças? Mas
É, quando
não,
é que
era
ele vai
só o
ainda
Zion.
enterrar pelo meio das pernas na cabeça de alguém, alguma coisa assim?
É, ele, tipo, era destruidor. Então tem jogadores, né, como o Zion, como o Kobe, como o LeBron, enfim, que já estão preparados desde novo, então não precisa, né, e já, isso nunca deveria ter sido uma regra.
Sim, é que eles permitiu e depois trancaram, né? Não sei por que
É,
eles
aí
trancaram, mas.
depois começou a exigir que os jogadores. Eu acho que é muito pela questão também de incentivar o estudo, né? Para o jogador ter um estudo,
Provavelmente.
tanto que o Westbrook, por exemplo, ele é formado. Então, incentiva, querendo ou não, o cara passar pela faculdade também incentiva ele a estudar, porque inúmeras questões, mas
Tem
eu não acho
vários
que o
atletas que são
cara que.
formados, né?
É, mas eu não acho que o cara, tipo, o cara que quer jogar basquete, ele tem que ser obrigado a passar pela universidade e tal. Tanto que tem muitos jogadores agora que estão optando pela Ignite, né? Que é o time da D-League lá, que pega os meninos que eram para ir pro college e não estão indo porque os caras simplesmente não querem, cara. Eu acho que cada um tem que ter opção do que quer fazer na vida, né?
E
E não
agora eles podem
precisa.
receber na universidade, né? Isso também é outra coisa que foi feita para ser mais atrativo para eles irem para a NCAA.
Sim, e tanto que não precisa de ir para faculdade que o LeBron e o Kobe tá aí para provar isso, né?
Exatamente. Bom,
Justamente.
acho que era isso, né? Bom, sem falar que o Kobe também foi campeão olímpico duas vezes, né?
Campeão único duas vezes. Não que, cara, sinceramente, na minha opinião, não que as Olimpíadas, se tratando do time dos Estados Unidos, seja uma coisa tão grandiosa assim, né? Porque o time
Exato.
sempre é um time foda, tá ligado? Os caras ficam contando título de Olimpíada, e sinceramente, para mim, não devia nem contar, porque, caralho, que time que
Tem que
consegue
contar quando eles
bater,
não
sabe?
ganham, né?
Exatamente, os times que ganham dos Estados Unidos, aí sim, os caras têm que. Porra, é melhor que um título da NBA, porque se você for olhar, nenhum time da NBA é tão forte como a seleção dos Estados Unidos.
Exato.
Então, se algum time ganhar da seleção dos Estados Unidos, porra, aí pode ser considerado o melhor time do mundo. Porém, cara, agora a seleção dos Estados Unidos, para eles eu acho que é tipo um treino, ou para os jogadores não perder a forma, sei lá, é alguma coisa assim, porque chega a ser ridículo, mano, porque é sempre eles ganham. Feliz ganho. Agora parece que o Kevin Durant se tornou, né, o maior ganhador de
Sim.
Olimpíada, porque
Sim,
ele
ele
jogou a
ganhou, acho
última
que
agora e ganhou.
é a terceira que ele ganhou, acho. Foi a quarta, não lembro.
Acho que é a quarta. Ele estava empatado com o Carmelo com três, né? Era ele e o Carmelo os maiores ganhadores. E
É, então foi a
agora
quarta.
ele passou.
Eu acho que era isso, né, velho?
Né? Era isso, cara. Kobe
Só para a gente
Bryant.
deixar registrado aqui o nosso amor pelo Kobe, né? O quanto ele foi tão importante. A gente vai terminar depois, então, um poema que foi escrito pelo Steve Jobs. Mas vocês vão ouvir esse trecho, um trechinho de 1 minuto e 40, e vocês vão ver que ele se encaixa perfeitamente na questão do Kobe, na questão da lenda que a gente quis retratar aqui no podcast. Então, era isso. Muito obrigado, Vitão, pela participação. E
Que isso,
um
cara.
forte
Tamo
abraço para
junto.
vocês que estão nos escutando.
Forte abraço aí, galera. Falou, boa noite.
Isto é para os loucos, os desajustados, os rebeldes, os criadores de caso, os que são peças redondas nos buracos quadrados, os que veem as coisas de forma diferente. Eles não gostam de regras e eles não têm nenhum respeito pelo status quo. Você pode citá-los, discordá-los, glorificá-los ou difamá-los. A única coisa que você não pode fazer é ignorá-los. Porque eles mudam as coisas, eles inventam, eles imaginam, eles curam, eles exploram, eles criam, eles inspiram, eles empurram a raça humana para frente. Talvez eles tenham que ser loucos. Como você pode olhar para uma tela em branco e ver uma obra de arte? Ou sentar em silêncio e ouvir uma música jamais composta? Ou olhar para um planeta vermelho e ver um laboratório sobre rodas? Enquanto alguns os veem como loucos, nós vemos gênios. Porque as pessoas que são loucas o suficiente para achar que podem mudar o mundo são as que de fato mudam.